Muito bem, pessoal, estamos de volta, mais um episódio aqui do podcast, que todo domingo agora, ao meio-dia, vai ter episódio novo. Isso foi uma promessa que eu fiz pra mim mesmo e que eu espero cumprir, né? Porque eu vim aí e não tava conseguindo manter a consistência, né, de dias e, enfim, de uma periodicidade bacana aí do podcast, né? Tive que falar essa palavra bem lenta, porque senão eu não conseguia pronunciar ela. Periodicidade, eu já não consigo mais, enfim... Eu quero me manter consistente aqui. Todo domingo, meio-dia, vai ter episódio novo. Assim como toda segunda, às 20 horas, tem aula de marketing ao vivo lá no canal do YouTube, né? E eu conto com a presença de vocês. Quem quiser saber mais ou se cadastrar para receber a notificação dessas aulas ao vivo, que são gratuitas, basta clicar no link que está aqui na descrição do podcast e já fazer a inscrição, que com certeza você vai gostar. E hoje, o que nós vamos falar hoje aqui no podcast? Vamos falar sobre algumas coisas que você deve... fazer, voltar a fazer ou começar a fazer, ou enfim, para que você consiga manter os clientes chegando no seu negócio aí de fotografia, enfim, o que quer que seja o seu negócio aí, né? Basicamente eu tô falando mais para fotógrafos, porque é a maioria do meu público aqui, né? Mas isso também se aplica à maioria dos negócios, né? E vamos dividir essas dicas aqui em duas categorias, né? A primeira categoria vai ser a de marketing digital e depois vamos falar do marketing offline, ou seja, aquilo que a gente faz no mundo real também, que importa talvez até mais do que o marketing digital, e muitas vezes, né? E vamos lá. A gente está passando aí por esse momento de quarentena, onde a gente tem trabalho de menos e tempo de mais, e esse tempo pode ser utilizado ao nosso favor para que a gente consiga colocar algumas coisas em dias, colocar aqueles projetos que a gente não estava desenvolvendo e queria dizer que não tem tempo, que agora tempo a gente tem, né? Talvez só está faltando aí, na verdade, a força de vontade, tirar a bunda da cadeira e realmente fazer alguma coisa que seja útil aí para a sua vida, para a sua carreira e para o seu negócio, né? E a primeira delas que eu indico para vocês é começar a criar conteúdo, ou criar mais, se você já cria, né, conteúdos educativos no seu blog, ou seja, de forma que você consiga aparecer no Google para quando essas pessoas estiverem pesquisando pelo seu trabalho, seu serviço, elas te encontrem, cliquem e visitem o seu site, que isso é muito importante para qualquer estratégia de marketing digital. Seja para conseguir mais pessoas na sua lista de e-mail, seja para conseguir mais pedidos de orçamento, seja para conseguir popular as listas do seu pixel do Facebook, por exemplo, você conseguir mostrar anúncios de remarketing para essas pessoas. Enfim, é muito importante que você mantenha um nível constante de tráfego no seu site. Eu, por exemplo, tenho uma média de 7 mil visitas mensais no meu site. É um número bem considerável. Claro que nem todo mundo que está ali vai me contratar, porque tem muita gente de... Tipo, eu tenho um artigo, por exemplo, de locais para casar na praia no Ceará, que ele tem uma média de 1.000 visitas por mês. Mas eu também tenho um que gera em torno de 3.000 visitas por mês, que é o Como Organizar um Casamento, né? Só que esse aqui, Como Organizar um Casamento, o Brasil inteiro, Moçambique, Angola, Lisboa, Portugal, lá também, todo mundo pesquisa esse artigo, né? E eles encontram esse artigo nos primeiros lugares do Google, mas nem essas pessoas não vão me contratar. Então, eu acabo que eu recebo todo aquele tráfego no meu site, eu ajudo aquelas pessoas e... ali eu tenho a possibilidade depois de criar um público personalizado dessas pessoas dentro do Facebook e depois eu segmento para quem visitou o meu artigo de como organizar um casamento, mas que também mora em Fortaleza, que é a cidade onde eu atuo, ou seja, um público bem segmentado e que com certeza me gera mais resultados, né? Então é importante que você esteja criando esses artigos educativos aí, né? E às vezes você não sabe como é que eu crio esse tipo de artigo, o que eu vou escrever, sobre o que eu vou escrever. A primeira coisa é responder as perguntas mais comuns do seu público, né? Ver o que, que as pessoas te perguntam, mas tipo, a noiva chega na reunião, por exemplo, e me pergunta que local ela vai fazer o ensaio externo. Então, eu tenho um artigo para isso, que responda isso, né? Ou então fazer umas perguntas assim, se coloca na pele da noiva, né? O que, ela iria pesquisar antes mesmo de precisar de mim como fotógrafo? Talvez pelo local para casar, né? Então, você faz o artigo aí de locais para casar ao ar livre, de igrejas para casamento, de locais para casar na praia. Eu sempre falo isso porque realmente funciona para mim e pode funcionar para vocês também, né? Se você está sem dicas, também existe duas ferramentas que eu gosto muito. A primeira delas é o planejador de palavras-chave do Google, que você pode utilizar ele lá para colocar uma palavra-chave, por exemplo, ele te dá várias outras ideias e o volume de pesquisa daquelas palavras-chave na rede do Google, né? Isso está dentro do Google Ads, então você tem que botar a bunda na cadeira e pesquisar no Google, né? Pra saber como faz isso, mas, enfim, pesquise pelo planejador de palavras-chave no Google, você vai encontrar isso aí, né? Outra coisa também, eu falei duas, mas acho que na verdade eu tenho três, né? Quando você pesquisa, por exemplo, por fotógrafo de casamento, ou então como organizar um casamento, geralmente aparece uma caixa de perguntas no Google, né? Com outras perguntas que também são relevantes e que as pessoas costumam fazer quando elas pesquisam por aquilo, né? E, além disso, também tem aquele auto-preenchimento, né? Quando você digita, por exemplo, como organizar um casamento, aí na frente aparece outra palavra, na praia, ou ao ar livre, ou barato, enfim. Aparece aquelas perguntas de preenchimento ali na busca do Google, que você pode ter ideias de conteúdos também que você pode escrever, né? E a outra dica que eu iria dar é um site chamado Answer, de resposta, The Public. É um site em inglês, mas que tem como você selecionar lá o Brasil e a língua portuguesa. E aí você digita, por exemplo, a palavra casamento e ele aparece várias outras combinações de palavras-chave que você pode ter várias ideias bacanas de conteúdo. Answer The Public. Coloca no Google aí, que é Responda o Público em inglês, que você vai encontrar esse site. Ele tem ali, você pode fazer com as três pesquisas grátis, depois você tem que pagar, né? Então você pode fazer três por dia. Enfim, eu não pago não, só uso as três por dia mesmo e pronto. E vamos lá, passando para o nosso próximo tópico, eu queria falar para vocês também que vocês devem anunciar no Instagram e no Facebook e, obviamente, tendo um funil, né? Então, como é que eu costumo fazer isso, né? Grosso modo, não tem como eu explicar aqui como eu explico no meu curso de anúncios no Instagram, mas tem como eu dar uma noção geral para vocês terem uma base e, de repente, aí conseguirem destrinchar isso aí, fazendo a engenharia reversa, né? E funciona mais ou menos assim. Eu tenho um funil onde, no topo, eu faço anúncios para envolvimento com as publicações. Então, eu seleciono as melhores publicações do meu Instagram, aquelas que receberam mais engajamento, mais curtidas, mais comentários, e eu promovo aquelas publicações ali para um público segmentado dentro do gerenciador de anúncios do Facebook. Aquelas pessoas que se envolveram com aquela publicação, eu já mostro o anúncio para elas solicitarem um orçamento no meu site. Eu envio elas para uma página onde eu dou mais informações sobre os meus trabalhos, sobre o meu serviço, e lá elas têm a possibilidade de clicar no botão do WhatsApp para falar comigo se elas estiverem visitando o site pelo celular, ou então de preencher o formulário de contato se elas estiverem visitando pelo computador, né? E isso funciona bastante, eu recebo muito pedido de orçamento. E depois que as pessoas que recebem esse orçamento, ou seja, que viram, visualizaram a minha página de preço, ou seja, eu tinha a data do casamento delas e tudo mais, elas vão ver um anúncio já convidando elas para agendar uma reunião no meu sistema online, que eu uso um sistema chamado Calendly, que é muito bom, e eu utilizo ele para que as pessoas possam facilmente agendar uma reunião comigo no horário que melhor convir aos interesses delas aí, né? Então, é isso que eu utilizo aí em relação a anúncios e a base do meu funil, né? E também, pessoal, você tem que ter um funil de e-mail marketing. Muita gente pensa que e-mail morreu, mas não morreu, não. Quando a noiva solicita um orçamento lá no meu site, ela tem a opção de deixar marcada a caixinha lá de que quer receber novidades e promoções por e-mail, né? Então, depois que ela pede o orçamento, eu vou e mando o orçamento para ela, lá por e-mail e tudo mais. Sete dias depois, ela recebe um e-mail dando dica de qual é o melhor lugar para o making-off. Aí passa mais sete dias que ela viu aquele e-mail, ela recebe outro e-mail com dicas de locais para casar na igreja, casar na praia, locais ao ar livre. Eu mando o artigo lá completo para ela. Depois eu mando outro e-mail mostrando um casamento bem bonito do meu site. E assim, é uma sequência de mais ou menos uns 8 e-mails com vários conteúdos ali interessantes, onde ela pode estar sempre lembrando de mim na caixa de entrada dela. Lógico que eu demoro esses 7 dias mais ou menos para mandar um e-mail para que não fique aborrecedor, né? Pode ser até que depois do terceiro e-mail você aumente esse prazo aí para 15 dias. E para isso você precisa de uma ferramenta de e-mail integrada com o seu site, né? Ou seja, quando a pessoa preenche o formulário, ela coloca nome e e-mail, essa ferramenta vai enviar aquele contato ali, nome e e-mail, para sua ferramenta de e-mail marketing. No meu caso, eu uso o MailChimp, que eu uso um plano pago deles, eu acho que começa em torno de 10 dólares ou é 14 dólares, eu não sei. Eu estou pagando um pouco mais porque a minha lista é muito grande, então eu estou pagando acho que em torno de 35 dólares por mês. Mas se você começa com a lista de até 500 pessoas, é bem mais barato, né? Eles têm um plano grátis, só que você não consegue fazer no plano gratuito automaticamente esse envio dos e-mails aí, de acordo com a pessoa vai solicitando o orçamento, ela vai recebendo os e-mails depois, no prazo que você coloca, né? Você vai ter que mandar manualmente para toda a sua lista. Aí isso vai dar um pouco mais de trabalho, né? Então, se você quiser trabalhar gratuitamente, abaixo de 500 e-mails e você enviando manualmente, você consegue, sem precisar pagar nada, utilizar o MailChimp, né? Então, pense bem aí na estratégia de e-mail, porque funciona ainda, gera muito tráfego para o site, gera lembrança da marca, gera lembrança das pessoas da sua empresa, então isso funciona bem pra caramba também, né? E, claro, continuar gerando conteúdo orgânico dentro do nosso Instagram, pelo menos uma vez por dia. Enfim, eu não consigo postar uma vez por dia não, mas o ideal seria uma vez por dia no feed, ou então pelo menos três vezes por semana no feed, todos os dias nos stories, e uma vez a cada 15 dias ou uma vez por semana, se você conseguir manter a consistência dentro do IGTV também, com vídeos de dicas, e claro, sempre criando os públicos personalizados dentro do gerenciador de anúncios das pessoas que assistiram os seus vídeos, para que você possa mostrar anúncios, para que essas pessoas solicitem um orçamento para você, né? Então, isso é muito importante. Se você tiver com isso aí tudo organizado, tudo redondinho, você vai ter resultados, você vai ser lembrado e você vai manter os seus clientes chegando aí e te pedindo orçamento. Pode ter certeza disso. Passando, galera, pra parte... Galera não, só tem uma pessoa me escutando aí, né? Eu falo galera porque eu sei que são várias pessoas que vão ouvir o podcast, mas na verdade só tem você aí que tá me prestando os seus ouvidos pra ouvir essas dicas, né? Ou enfim, talvez você tá no carro com a família, tá aí com a sua esposa também, né? Eu acabei divagando aqui. Enfim, vamos voltar aqui. No marketing offline, né? Como é que isso funciona, o marketing offline? Marketing offline é aquele que você faz no mundo real mesmo, ou seja, com as pessoas reais, né? Claro que o marketing digital também é com pessoas reais, mas enfim, o marketing offline é mais que um contato ali um a um, né? Ou seja, você tem um contato mais próximo e mais customizado com a pessoa, né? E a primeira coisa que eu indico para vocês é que, por exemplo, agora estamos na período de quarentena, né? Se importe com seus clientes, mande mensagem para eles falando que você está ali para procurar uma nova data, se por acaso ele quer reagendar o casamento dele, por conta dessa questão toda do coronavírus aí, né? Não sei quando é que você está ouvindo esse podcast, pode ser agora, na época do coronavírus, ou pode ser no futuro, né? Mas a gente passou por isso em 2020, no primeiro semestre de 2020, viu? Se você tiver vivido numa bolha aí durante todo esse tempo. E então, entre em contato com esses clientes, se mostre interessado, mostre que você se importa com eles, que você está disponível ali para trocar data, para resolver qualquer problema, para fazer da melhor forma possível, porque isso vai contar pontos depois na hora dele te indicar. Ele vai lembrar de você muito mais do que aquele fornecedor ou daquele aquele profissional que não ligou para ele, que não se importou muito, que não estava nem aí, né? Só queria realmente colocar o dinheiro no bolso, né? Então se importe com esses clientes também. Outra coisa que eu acho muito importante que muita gente não faz é solicitar reviews na sua página do Google, né? Você sabe que tem aquele perfil público do Google quando você pesquisa por um negócio, uma empresa, um negócio local. Então se você pesquisar, por exemplo, pelo meu nome, Arthur Rosa, você vai ver que tem mais de 100 reviews lá, né? Ou seja, eu solicito para os meus clientes para eles escreverem sobre mim, o que foi que eles acharam na experiência deles. E isso serve depois para que outras pessoas vejam esses reviews e, claro, tá gerando uma prova social fortíssima ali para mim, né? Não somente dentro do meio dos amigos dele, ou seja, uma pessoa que escreveu um review para mim tá escrevendo para a internet, para pessoas que não conhecem aquela pessoa. Mas ele também vai estar falando dentro do mundo offline para as amigas dele. Então, é muito bacana que isso funciona tudo muito redondo, né? Então, por exemplo, eu tenho muitos clientes médicos. Aí a médica tá lá no consultório falando com a amiga dela que vai casar também. Ah, o meu fotógrafo de casamento foi o Arthur Rosa. Muito bom ele, gostei demais e tal. Te indico demais pro teu casamento. Aí quando a amiga chega em casa, ela esqueceu do nome do fotógrafo e tal, e aí já é tarde da noite, ela não quer pesquisar, mas ela lembra o primeiro nome, ela digita Arthur, aí pronto, aí aparece um anúncio meu lá, ou então ela já visita o meu site, e dali então eu já consigo ficar mandando mensagens para ela, anúncios para ela, na verdade, através do remarketing, e ela nunca mais vai esquecer de mim, se quando chegar a hora dela fechar fotógrafo, que às vezes demora um pouco, a jornada de compra é um pouco lenta, no caso de casamentos, ela com certeza vai lembrar de mim, e provavelmente vai fechar comigo, né? Porque eu vou também, obviamente, atender ela muito bem, vou agendar a reunião, quando ela chega aqui em casa, se fosse, obviamente, fora da época da quarentena, teria um pãozinho de queijo para ela, teria uma lembrança depois que eu compro um docezinho na Tortelli, que é uma confeitaria aqui muito legal. Enfim, tudo isso conta na experiência do marketing offline, que se você fizer muito bem feito, você com certeza vai ter resultados positivos e vai manter os clientes chegando por aí, né? Também na hora da entrega dos trabalhos, a gente tem que entregar muito mais do que aquele que foi esperado, né? Tipo, não somente número de fotos, por exemplo, você prometeu 100 fotos, entregue 150, não custa nada você editar um pouco mais de fotos. Você prometeu entregar somente no online, você entrega um pendrive também, um pendrive bonito, customizado, que tem a sua marca aqui e tudo mais, que gera um valor a mais para o cliente, algo mais perceptível, né? Tudo isso vai contar também, né? Tem algo que eu faço que gera muito valor também, é um slideshow. Você faz um slideshow com música, tem um site chamado Smart Slides, que tem um trabalho muito bacana, um serviço muito bacana também de você fazer slideshow online, que funciona muito bem, tanto no celular, quanto no computador, quanto na TV, enfim, fica lindo, o cliente pode baixar o slideshow e a soma ali das imagens bonitas selecionadas por você, com a música, gera um impacto muito grande neles, que gera uma experiência positiva, que com certeza vai fazer ele te indicar muito mais, né? Outra coisa que muita gente deixa a desejar é o relacionamento com os parceiros do mercado, né? Ou seja, você tem que manter se relacionando com os parceiros do mercado, indicando eles. Eu, por exemplo, no meu site tenho página de indicação de cerimoniais, ou seja, assessora, para quem mora aí mais no sul, que chama assessora, né? Eu tenho indicando galera de vídeo, eu tenho indicando maquiadores também. Então, eu indicando locais para casar também, eu indico. E eu indico colocando o botãozinho do WhatsApp com a mensagem já pré-populada, pré-feita ali, que quando a pessoa clica, já vai avisando que foi eu que indiquei. Olá, fulano, o Arthur Rosa te indicou como local para o meu casamento. E isso eles ficam sabendo que eu estou indicando eles e, claro, vão me indicar de volta também. É óbvio, né? Talvez nem todos indicam, mas enfim, alguns vão indicar e vão ser gratos por isso, né? Você está gerando ali um negócio legal dentro do seu mercado que vai te ajudar também, né? Além disso, se você não tem a data, por exemplo, eu sou fotógrafo, mas não é porque eu não tenho a data que eu não vou indicar meus outros colegas fotógrafos. Então eu indico eles também com esse link do WhatsApp deles, já avisando ali que, tipo, se a pessoa não editar a mensagem, já vai logo avisar de cara que foi eu que indiquei, e eles vão estar sabendo e vão lembrar: ó, o Arthur sempre me indica, eu vou indicar para ele também quando eu não tiver a data, né? Então tudo isso somado, galera, meu amigo ou minha amiga, tudo isso somado vai te ajudar a ter muito mais resultados nos seus anúncios, muito mais resultados nas suas campanhas, muito mais resultado nas suas vendas, e com certeza você vai ter muito mais sucesso aí, tá bom? Então era esse o episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado das dicas aí. Compartilhe esse podcast aí, se você estiver ouvindo no Spotify, tem um botãozinho, você pode clicar e compartilhar ele nos stories do Instagram, me marca lá para eu saber que você está compartilhando, e eu vou recompartilhar o seu story também, vou ficar muito grato mesmo se você estiver gostando desse conteúdo. Também não custa nada se você clicar aí, copiar o link e mandar no grupo do WhatsApp da galera da fotografia, do mercado de casamentos que tem interesse nesse tipo de conteúdo, que eu tenho certeza que vai ser bom para eles, bom para mim, bom para você também, porque eles vão saber que você se importa com eles também, de estar distribuindo conteúdo que vai ajudá-los aí a passar por tudo isso da melhor forma possível, tá bom? Então, obrigado, a gente se vê próximo domingo, 12:00, podcast novo aqui, tá bom? Tchau!